Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença. Bom encontrar você aí, ó. Cafezinho? Esse programa é um oferecimento do café. Café. Esse programa é um patrocínio seu, patrocínio de quem ouve. Esse programa é um patrocínio de quem compartilha, de quem nos acompanha no podcast, de quem nos acompanha nas redes sociais. Esse programa é um patrocínio de Deus. Que bom que eu tô aqui, que bom que você tá aí também. Você também é um patrocínio dele. E é isso aí. Esse é o momento de dizer obrigado. Agradecer já de saída, porque você caiu do céu nessa manhã, assim que saiu da cama, assim que caiu do sono, para a experiência humana de mais um dia, para fazer sua história, para fazer valer essa beleza de pessoa que é você. É isso aí, não é uma beleza? Eu sei que você não tem só pensamentos bons, mas você consegue jogá-los para fora, porque são normais, tá? Não fica se condenando pelos sentimentos ruins e pensamentos ruins. Você só não pode ter uma ação ruim, atitude ruim, porque você tem um freio aqui, ó, para dizer isso não. Isso eu não posso fazer, isso eu não devo fazer, sabe esse freio moral? Esse ético, isso que se aprendeu de como lidar com os outros que estão nessa luta, nessa busca, como você, tentando se entender nesse mundão de meu Deus? Pois é. E se você corrige tanto as suas atitudes, você precisa ir dentro também de você falar, opa, esse pensamento não. Seja dona aí, seja dono dos seus pensamentos. Esse sentimento não, sentimento ruim te arrasta, hein? Então, sentimento ruim não deixa chegar perto, não. É, nosso cérebro leva, né, para esse lado também. Tem esse lado, tem esses dois lados, lado esquerdo, lado direito, essa disputa. Então, usa o seu lado direito para dizer não ao sentimento ruim. Também não deixa o seu lado direito, o seu racional pensar coisa ruim, senão... Enfim. Cuida de você por dentro, que a sua manifestação para o mundo será dessa beleza de pessoa que é você. Você tem o que fazer, você tem o que entregar, você tem o que dar e o mundo quer ver você brilhar. Bom, estamos chegando para mais um dia. Eu sei que você tem muito o que fazer. Isso aí, faça direito e faça bem, assuma aí os compromissos. Sei que você tem coisas para resolver, nem tudo dá certo, depois precisa ser ajustado, corrigido, mas é assim. Tudo que se fez na vida, tudo que se faz nos negócios é tentativa. Tentativa. Acerto e erro, vai, corrige, ajusta, vai, vambora. Então vamos lá, bom ver você chegando aqui via internet, via Instagram. Você que já está aqui no YouTube, você que não está no YouTube, vai lá depois, entra lá no canal Irineu Toledo e se inscreve lá, deixa o sininho assim, cada conteúdo que chega você já fica sabendo. Bom ver você chegando aqui também pelas rádios que transmitem aqui o programa, pela Rede Positiva. Vamos nessa então, vamos fazer esse dia valer, vamos contar aí o que, que a gente tem, vamos calcular, vamos planejar o que, que a gente tem para fazer. E esse dia vai ser produtivo, vai ser nutritivo. Vamos começar pensando bem? Quando o seu dia começa bem, quando você cuida bem dos seus pensamentos, tudo que você faz depois é bem melhor. Vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo. Manda aí, Roberto, o que, que tem para hoje?
Oiê, feliz dia novo! Bora para mais um dia! Hoje é 19 de outubro, dia do guarda noturno. Neste dia, em 2003, Madre Teresa foi beatificada como santa pelo Papa João Paulo II durante uma cerimônia na Praça de São Pedro. Também neste dia, em 1943, o primeiro remédio para tuberculose foi identificado pelo Dr. Selman Waksman, um inventor, bioquímico e microbiologista nascido na Ucrânia, judeu-americano, que estudava o assunto há anos na Universidade Rutgers. A equipe do professor descobriu a estreptomicina, o primeiro antibiótico que poderia ser usado para curar a tuberculose. Na verdade, ele cunhou o termo antibióticos para descrever antibacterianos derivados de outros organismos vivos e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelo trabalho. Ele doou o produto do licenciamento de suas patentes para financiar uma fundação de pesquisa microbiológica na Rutgers. E o nosso convidado de hoje é Wagner Mota. Ele vem falar sobre seu livro O Código da Realização. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, então Wagner Mota daqui a pouquinho falando sobre o Código da Realização. Pois é, o que você acorda todo dia para fazer é isso, realizar. O que é que você tem para realizar hoje, hein? São tantas realizações, pequenas, grandes, mas assim, é a disposição para realizar. Realizar é pegar para fazer, tirar daquela região do sonho, tirar do sonho, botar em projeto, colocar em plano e aí pegar para fazer. É não esperar acontecer. Já expliquei aqui que a gente no jornalismo entende assim, ó. Acontecimentos são eventos da natureza, são aleatórios, chuva, trovão, tsunami, coisas que acontecem independente de você. Isso é coisa de sorte, sabe? Milagre, não espere o milagre acontecer. Ser humano tem capacidade de criação e produção e de tudo. Então, o ser humano realiza, torna realidade aquilo que sonha, aquilo que é necessário, aquilo que é seu desejo. Então, segura aí, que é um papo bom, que eu sei que você todo dia acorda para realizar. Então, tem que trocar ideias com quem pensa em processos, em métodos, em formas de você realizar ainda melhor. Não importa o lugar que você ocupa na hierarquia de uma organização, todos os dias é para realizar. Mas é o seguinte, Agenda Atitude tem como palavra-chave hoje a palavra evolução. Evolução. O provérbio chinês diz o seguinte, ó, antes de começar o trabalho de modificar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. Antes de começar o trabalho de modificar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. É, isso aí. Antes de criticar os outros, olhe para dentro de você, porque veja lá se o que você está criticando não é a pessoa que você vê, mas é a pessoa que você é. É muito comum. O pessoal da psicologia já explicou isso para você, né? Então, pensa bem aí. Vai modificar o mundo? Modifique a sua casa. Como diz o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quer uma adaptação dessa ideia também, certo? Então, antes de criticar, antes de falar, examine-se. Bom, vamos lá, hein? O que você está pensando aí? Já a gente entra aqui no papo, quero mostrar a carinha de quem está com a gente, mas aproveitando o tema realização, quero trazer aqui uma ideia, uma provocação de José Ortega y Gasset. Diz assim, ó, é imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo acompanhado da severa vontade de prover os meios da execução. Então tá, desejou? Já vai então para os meios para realizar. Mas vamos nessa então, tá começando mais um dia. Você tem aí as suas notícias, você é a melhor notícia do dia, é você que faz a coisa acontecer, é você que muda o seu mundo. Mas vamos dar uma olhadinha no mundo lá fora, porque sabe como é que é, né? O mundo grande também impacta a sua vida aí, você precisa se preparar para lidar com o mundo grande. E é aquilo que a gente vê na imprensa, né? Ela retrata aí o que tem muita gente olhando e observando. Então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá, então, olhar o primeiro portal do dia, a partir do jornal Folha de São Paulo, manchete principal. Brasil deve ser um dos principais prejudicados por crescimento mais lento da China. A China é o nosso grande parceiro comercial, grande consumidor de produtos agrícolas, nossos produtos também minerais, enfim, é o nosso grande parceiro. Se a China não compra, nossa situação fica ainda mais complicada nesse momento da economia, nesse momento de quase 20 milhões de desempregados ainda. Por isso precisa cuidar muito bem desses clientes aí. Os dados divulgados mostram que PIB do país asiático cresceu 4,9% de julho a setembro. Pois é, um PIB que chegou a ficar anos em 10%. Outros assuntos aqui da Folha de São Paulo: o Brasil manterá juro alto e crescimento será ainda pior em 2023, diz economista do Santander. O economista afirma não ver condições políticas para se aprovar reformas. Não se aprova a reforma, você sabe por quê, né? O Brasil vive uma eterna corrida eleitoral. A gente ganha eleição aqui, o cara ganha eleição aqui, o presidente, o governador, o partido, mas no primeiro dia de governo, no discurso, já tem a próxima eleição. Então, nós temos crise de pandemia, nós temos crise política, nós temos crise para todo lado, mas o assunto principal, a prioridade é medida que seja favorável à corrida eleitoral, certo? Então presta atenção nisso que dizem as notícias. Renan se isola em CPI e senadores avaliam até emendas caso o relatório não seja alterado. Pois é, hoje é o último dia de depoimentos na CPI da Covid. E aí vai sair o relatório que acabou sendo vazado no final de semana. Deu maior confusão, né? O grupo da Covid lá, da CPI, acabou se desentendendo, que já se antecipou, já complicou a situação, mas o relatório então deve sair a semana que vem. Mas hoje é o último dia de depoimentos. Aliás, ontem depoimentos de pessoas, né, que perderam, depoimentos pungentes ontem na CPI de pessoas que perderam, isso relacionado com o descaso de autoridades, com manifestação de autoridades. E depois o filho do presidente Flávio Bolsonaro entrou ontem também para falar, justamente pisar em cima da dor dessas pessoas que estavam lá fazendo depoimentos sobre suas perdas, politizando totalmente o ambiente. É verdade, a CPI é um ambiente de plataforma política, sim, mas nós estamos apurando uma responsabilidade de Estado, tem que ver esse lado também, e o depoimento de quem perdeu um filho, de quem perdeu um irmão, de quem perdeu um pai, tem que ser respeitado, né, seu Flávio Bolsonaro? Isso, o senhor que é eleito, o senhor que representa, no mínimo um pouquinho de delicadeza, no mínimo um pouquinho de sensibilidade, é bom, né, seu Flávio Bolsonaro? Tem horas que é melhor ficar quieto, ouça, preste atenção, vê o que sai dali, entende? Depois você vai defender a sua plataforma política, tudo bem, mas não pisa em cima do cadáver das pessoas que sofrem. Outros assuntos da política: Dória busca brechas. Dória busca brechas nas regras de prévias do PSDB, antipressão de Eduardo Leite. Pois é, a corrida eleitoral. Como é que se define o candidato do PSDB para 2022? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta chega agora com a primeira da pauta positiva hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Decisão histórica da Microsoft permite reparo mais fácil de dispositivos após pressão para acionistas serem mais responsáveis. A Microsoft concordou em dar uma boa olhada na reforma de suas peças de reposição e ramos de suporte técnico para tornar mais fácil para seus clientes consertar produtos Microsoft em casa. A mudança está sendo descrita como uma vitória inédita, já que a Microsoft se torna a única grande empresa a se curvar aos caprichos de uma resolução dos acionistas em relação ao direito de consertar. Um movimento impulsionado pelo consumidor em reação a muitos produtos, de carros a cafeteiras, gradualmente se tornando menos acessíveis para reparos em casa. O lixo eletrônico de consumo está contribuindo com uma enorme quantidade de material não reciclável para aterros sanitários. Uma pesquisa mostrou que a maioria das emissões associadas ao ciclo de vida de algo como um smartphone ocorre durante a produção. E o e-waste monitor descobre que processos de reparo caros ou desajeitados, ciclo de vida curtos e preços mais baixos incentivam os consumidores a economizar um tempo precioso simplesmente comprando um substituto em vez de consertar itens existentes. Há muito mais do que apenas prevenir o lixo eletrônico e as emissões inerentes ao direito de consertar. Ele permite que os jovens consumidores desenvolvam habilidades de vida ou comercializem e lhes dá um senso de responsabilidade. Pode ajudar as pessoas de baixa renda a economizar dinheiro e permite que consumidores experientes personalizem ou alterem os produtos de acordo com suas necessidades.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem um Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Só feche seu livro quem já aprendeu. Só peça outro amor quem já deu o seu. Lembra a frase musical do dia? Quem não soube a sombra, não sabe a luz. Vem, não perde o amor de quem te conduz. Coisa antiga, hein, Irineu? Pois é. Deixa uma música tocando na sua cabeça, tem uma? Sugeri essa daí, ó. Você lembrou? É coisa antiga, em 1972, um cara que teve também exilado, ditadura, censura, aquele tempo de chumbo terrível do Brasil, de ditadura, onde não tinha liberdade para discutir ideias, onde estudante não podia discutir ideia, onde trabalhador não podia discutir ideia, onde imprensa não podia discutir ideia, não podia criticar, é isso aí. Mas, enfim... Tivemos uma grande produção cultural, por outro lado, e esse é o Taiguara da música Teu Sonho Não Acabou. Você lembrou dessa música? Teu Sonho Não Acabou? Mais uma dica, ela tem algumas frases interessantes. Hoje a minha pele já contém cor. Hoje eu levo a vida, seja onde for. Lembrou? Tá cantando aí? Quer ir pro refrão? Então tá bom, esse Irineu cantor desafinado logo cedo é pra você acordar, o cara desafina que é pra você acordar. Eu preciso de você. Ah, eu preciso muito de você. Eita, meu Deus. E aí, lembrou da música de Djalma da Silva da risada, né? Ele que foi da Universal, cara da divulgação. Ô, tá vendo? Ô, Djalma, você deixou de gravar um disco comigo, ó. Deixou de me sugerir lá, mas o mundo perdeu o cantor, o que seria talvez, sei lá quem, grande, né? Um grande cantor. Mas é isso aí, olha, a ideia é, não importa se você canta mal, tá? Canta, importa, canta aí, assovia, bota uma música pra tocar na sua cabeça, que ela vai trazer pra você imagens legais, sentimentos legais. Cuidado pra não escolher música fossa também, né? Sem sofrência, não se acorda, vai pra sofrência. Vamos lá, né? Mas deixa eu dar um oi aqui, um bom dia para quem chega na janelinha aqui do programa, quem sempre patrocina a gente nessa manhã, Eduardo Souza, feliz dia novo, você que compartilha também, Marcos Amigos, Bregiato Breire já tá com a gente todos os dias também, Carlos Alberto Machado, feliz grande dia novo, aí Naí Cardoso, sempre cheia de florzinha aqui no seu bom dia, José Montador de Imóveis, vai trabalhar, rapaz, esse faz o serviço bem. Vamos ver aqui o que o Roger Schroeder traz pra gente hoje, nessa troca de ideias aqui. Ele já está dando um bom dia para todos nós. Ele diz que não existe folga, feriado ou final de semana quando você está trabalhando para realizar o seu sonho. É isso aí, realização é o tema daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje, o Wagner Mota. Ele já entrou no tema, né? Você, ele já entra no clima da produção, o Roger. Ele é assim que a gente gosta, isso que é diálogo. Valeu aí, muito legal, Flávio Silva, de Embu das Artes. Tiago Silva, Venceslau pra cima, força, foco e fé. Feliz dia novo, é isso aí. Aí, Djalma, vamos nessa. Virgínia Oliveira, feliz dia novo para você também. Obrigado aí pelo carinho, por esse apoio. A gente já vai entrar num papo bom aqui, mas já vai ter o astral do dia. O astral do dia com a Roberta e a leitura dos astros. Será que os astros podem influenciar? Como influencia as marés e os ventos? Será que a posição da lua, será que tudo lá em cima influencia o seu humor, o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer? É o que a astrologia, uma das ciências, não sei se é ciência, mas a astrologia, um dos estudos mais antigos existentes, diz. Vamos ver então qual é a leitura dos astros aí que a Roberta traz pra gente.
Astral do dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Esta terça-feira estimula os relacionamentos e pode trazer algumas questões à tona. Este é um momento de verdade, clareza e resolução. Evite deixar para depois o que pode ser resolvido hoje, pois o céu está pedindo esclarecimentos e definições. O ponto fraco deste dia é que pode haver certa impaciência. A necessidade de urgência e atitudes imediatistas vão provocar ansiedade e irritação, principalmente se as coisas não seguirem o fluxo desejado. Observe e tente manter certo controle para evitar brigas, discussões e até acidentes. Pontos fortes, objetividade, espontaneidade, clareza. Pontos fracos, nervosismo, intolerância, agressividade.
Tive-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aqui, sempre quem tem o que dizer de bom, é papo nutritivo. Nosso convidado aqui agora é o Wagner Mota. Ele é advogado, estudioso de neurociência, mentor de carreira, criador do método O Código da Realização, com alunos em 5 países, instrutor de coaching credenciado ao International Coaching Council, Master Business Administration pela Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, trabalhou durante 12 anos na área de RH da quarta maior empresa do mundo em seu segmento, Sabesp, e desde 2011 atua como gestor jurídico na mesma companhia. É consultor formado pela Adigo Desenvolvimento com fundamentos na antroposofia e especializado em análise de perfil. Estudioso da cultura e filosofia chinesa, com formações como instrutor com mestres brasileiros e chineses. Ministra treinamentos, seminários e palestras. É cofundador da I9BR, autor do livro Código da Realização, best-seller lançado pela Literary Books International, que é a nossa parceira aqui também. Feliz dia novo, bem-vindo, Wagner.
Feliz dia novo, Irineu, uma grande satisfação estar aqui com vocês e com os amigos, né? E agradecer bastante o convite. É uma honra estar aqui com você, acompanho bastante o seu trabalho. E um programa tão positivo como esse é muito importante nesses dias que nós estamos vivendo. Então, é uma grande honra, agradeço bastante o convite, Irineu.
Ô Wagner, a gente que agradece aqui, a gente sempre tem aproximado pessoas, de manhã sabe como é que é, né? Você que trabalha com realização, né? Que trabalha esse código da realização que você vai contar pra gente agora, todo mundo acorda, sai da cama para realizar. Cada pessoa aqui que está nos acompanhando ao vivo nesse momento, ou mesmo podcast, a pessoa ouve a hora que quer, ela está dentro de uma atividade nesse momento, vai realizar alguma coisa. Nem sempre a gente consegue realizar do jeito que a gente queria, mas de um jeito ou de outro a gente realiza, desde que a gente arregasse as mangas, né? O que você diz para as pessoas? Que código de realização é esse que você tem no seu livro, nas suas palestras e nas suas consultorias para facilitar as pessoas nessa tal realização, para que ela seja a melhor realização da vida dela?
Muito bacana, Irineu. Você sabe que você já trouxe aí uma chave muito importante. Quando a gente fala de realização, de arregaçar as mangas, nessa palavrinha realização, existe uma outra palavra ali no finalzinho, que é ação. Ação. É. Então, arregaçar as mangas, colocar o time em campo e realizar. A gente tem, é claro, toda uma metodologia dentro do livro. Esse livro tem uma história muito curiosa, acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre ela, mas a gente foi criando aí essa metodologia ao longo do tempo para facilitar a vida das pessoas. A gente aplicou, viu que deu certo, a gente foi ajustando ali o que não dava certo, o que dava certo ao longo desses 27 anos aí para poder pegar aí para o público essa obra, a parceira Literary Books.
Mas é uma metodologia que você criou da observação, do estudo. É legal que você tenha aí, numa formação, antroposofia, a sabedoria chinesa, além da prática sua do exercício na gestão de pessoas por RH. Agora, as pessoas, a gente sempre quer realizar coisa e a gente tem pressa, a gente é ansioso. Pô, como é que a pessoa lida? Porque realizar leva tempo, né? Não é assim, papum, né? Não existe uma caixa mágica para realizar aquilo que a gente quer. Como é que você lida com a ansiedade das pessoas nesse processo?
Você tocou num ponto-chave. Então, o pilar número um da metodologia é justamente tratar a questão da ansiedade. Aqui no Brasil, infelizmente, o Brasil é o país número um em transtornos de ansiedade. infelizmente. E eu vivi isso na pele lá em 2003. Eu tive um caso muito profundo, e a questão da ansiedade, um pouco de burnout. Na época não se falava em burnout, né? O esgoto, o esgotamento, esgotamento pelo trabalho. Então você trabalhava demais. Sim. Entrava nesse processo de ansiedade. Então eu vivi isso na pele, e aí eu fui construindo ali saídas, soluções para poder entregar para as pessoas. Então a gente, no pilar número um do livro, a gente ensina algumas questões, uma meditação mais simplificada, para as pessoas começarem bem o seu dia. Porque a partir daí, quando você está bem equilibrado, você consegue dar os outros passos para poder atingir o seu objetivo, enfim, para realizar aquilo que você gostaria de realizar.
Pois é, ansiedade é esse negócio, né? A gente parece que já fica curtindo as dificuldades e o sucesso tudo antes do tempo, está tudo dentro da sua cabeça, mas não está em movimento, não está na ação. Agora, poxa, você tocou em um ponto aí que leva as pessoas ao estresse, é o que você falou do burnout, da alta exigência que cada um está fazendo para si mesmo. E a gente está num tempo também, por causa de tecnologia, de exponencialidade, de exigências, de inovação, nessa tal de agilidade, né, que é uma palavra-chave hoje, produtividade ágil, enfim. O que é ser ágil o que é pressa, né? Qual é a relação desses dois? Qual é a diferença em ser ágil e ter pressa?
Isso é fundamental, Irineu. O que acontece? A agilidade é a palavra do momento. É a palavra da moda, e nós precisamos buscar métodos ágeis para conseguir atingir os objetivos, produtividade, alta performance, isso está tudo certo. O problema é a confusão com a pressa. Quando eu sou muito apressado, o que acontece? Gera retrabalho. Então, eu sou muito apressado, gera o retrabalho, esse trabalho vai voltar novamente, vai gerar estresse, a qualidade cai. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: você recebeu uma tarefa, você tem ali um prazo de 5 dias para entregar essa tarefa. Mas muitas vezes há uma pressão para que você entregue no primeiro dia. Você tem 5, tem que entregar no primeiro. Então você é apressado, você comete alguns equívocos, alguns erros, que é natural. E aí lá no quarto dia vai voltar para você, porque você errou. E aí talvez você não consiga entregar no quinto, você vai entregar no sexto, fora de prazo. Então é melhor a gente ter atenção plena àquilo que nós estamos fazendo e entregarmos eventualmente no terceiro dia. Entrega no terceiro dia, com atenção, com qualidade, não gera retrabalho, e aí sim você terá sido ágil e não apressado.
Ô Wagner, você que é um cara interessado na sabedoria chinesa, né? A sabedoria chinesa está de volta aí. Não por causa dessa China que voltou a se inserir ao capitalismo global, que hoje é um dos países, né, tá à frente aí em relação à inovação, enfim. Os dois grandes impérios aí disputando um grande mercado com inovação, e é isso que está fazendo a diferença na China de hoje, independentemente do regime político interno, o que faz a diferença é... Mas, enfim, tem um histórico ali de sabedoria, né? Sabedoria milenar da China, ela que andou dormindo desde a Revolução Industrial do século XVIII, ela está bem acordada hoje. Mas por trás de toda a realização, sempre tem a sabedoria, né? Aí a gente volta para Confúcio, para os caminhos, o caminho do meio. Quais são os caminhos? O que a sabedoria chinesa... não estou falando do Xiaoping, né? Mas o que a sabedoria chinesa ancestral traz para a gente hoje de solução nesse sentido da realização?
Isso é muito importante, Irineu. Nós procuramos alinhar o conhecimento ocidental e o oriental, né? Então, há 3 mil anos atrás, os nossos amigos chineses já tinham práticas, por exemplo, práticas meditativas, que faziam com que os praticantes tivessem essa atenção plena. Então, hoje em dia, aqui no Ocidente, é muito comum alguém falar com você e você não escutar. Você está pensando no que vai responder. Então, você está ali sem prestar atenção na pessoa e aí não gera uma interação produtiva. Então, os chineses trazem esse grande ensinamento das práticas meditativas. Aqui no Ocidente, costuma-se falar muito em mindfulness, né? Beberam lá na fonte dos chineses e trouxeram de uma maneira um pouco mais ocidentalizada. E talvez essa seja uma boa dica. Tentar buscar práticas meditativas ou da China ou do Oriente, ou aquela que foi ocidentalizada como mindfulness, que o pessoal gosta de chamar.
Pois é, isso hoje é muito presente, mas você falou alguma coisa que você vê, para a gente fechar até uma parte dessa nossa conversa, que é isso aí, produtividade, agilidade, pressa, ansiedade, cansaço, realização. Quer dizer, se você faz bem pensado, se você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, se você está presente nas relações, nas negociações, se você está realmente ali naquele momento, você tem uma realização melhor, já que você trabalha o código da realização. Praticamente da nossa conversa fica isso. Esteja presente, esteja atento. Porque se você confundir as coisas, não der o tempo ao tempo, enfim, sem sabedoria, sem pensar, sem estar mesmo naquilo que você está fazendo, a realização sai pela metade, sai manca, não sai plena. Mas estou conversando aqui com o Wagner Mota, autor do livro O Código da Realização. Dá uma seguradinha aí que a gente já volta para esse papo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Conversa com quem tem o que dizer de bom. E você aqui com a gente, você acompanhando, você resolvendo o seu dia, você tendo aí um papo nutritivo, você que tem que realizar, você que realiza todos os dias, vai pra cima, vai porque tem que dar certo. Enquanto isso, eu vou passeando aqui pelas notícias para lembrar você que tem assuntos importantes que precisam ser lidos por você, acompanhados por você, que podem impactar. A gente vai dando esse passeio pelos portais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da Veja agora, principais destaques de Veja, manchete principal do portal. Após atrito, senadores começam a receber relatório de Renan na CPI da pandemia. Hoje, último dia, como disse, de depoimentos. O texto proposto pelo relator propõe um indiciamento de 70 pessoas e cita Bolsonaro por 11 crimes. Havia a suspeita de que ele seria também indiciado por dolo e tal, quando a pessoa é culpada, quando faz por intenção, quando comete um crime. E é isso que criou lá um problema, e foi por esse vazamento aí, por causa daquela tal capa da revista Isto É, do final de semana, uma capa Isto É, meio média assim, que põe lá a figura do presidente caricaturizado como se fosse o Hitler e genocida. Mas, enfim, polêmicas à parte, o ambiente político é assim mesmo. Vamos seguindo aí para ver qual será a responsabilidade atribuída a quem, uma vez que essa CPI também ajudou muito. É um palco realmente histriônico, é um palco para os políticos fazerem a festa, sai da medida, sai do controle, sim, mas graças à CPI a gente ficou sabendo de muitas coisas, evitou-se muita corrupção também, e também ficou ali fazendo a pressão para que o governo acelerasse, já que a gente estava num passo muito lento, especialmente em relação à vacinação, e também com um incentivo a medicamentos, como a gente está vendo aqui, que realmente não eram os indicados por países nenhum, pela medicina, pela ciência. Enfim, teve um grande desvio na gestão, mas não quer dizer que isso seja de total irresponsabilidade no sentido criminoso, mas é uma responsabilidade que tem seus autores. Então é isso que é importante. Como é que nós vamos trabalhar com esses culpados é que você vai resolver na eleição. Lira abre caminho para discussão de Bolsa Família fora do teto. É isso aí. Tem que fazer o pacote de bondades, tem que fazer o auxílio, tem que aumentar o Bolsa Família porque vem aí eleição, mas não tem dinheiro. Como é que faz? Prioridade é a eleição. Ou prioridade é o pobre? Ou prioridade é a economia? Ou prioridade é a eleição? Precisamos entender isso. Deixa isso bem claro para você. Caminhoneiros marcam greve contra 3 anos de desgoverno Bolsonaro. Quem controla precisa ser controlado, diz Lira sobre PEC do Ministério Público. Ele que está em uma entrevista também na revista Veja, das amarelas da Veja. Outros assuntos de Veja, Renan avisa que não vai mudar o relatório da CPI. Maioria decide. Vamos ver como é que funciona. A gasolina acima de R$ 7,00 chega a todas as regiões do país. Isso não dá para controlar, né? Estados Unidos mostram preocupação com míssil hipersônico chinês. Com capacidade de levar artefatos nucleares, o míssil testado em agosto por Pequim pode dar a volta ao mundo. Eu também estou muito preocupado com o míssil chinês, preocupado com o míssil americano, preocupado com a indústria bélica. Por que que o mundo investe tanto na indústria bélica? Será esse o caminho para a paz mesmo, investir em armas? Por que será que essa indústria é tão poderosa? Será que o mundo não criou ainda espaços para um diálogo? Será que a gente, em pleno século XXI, não tem mecanismos de diálogo e conciliação para resolver pendências, para respeitar soberania de países, para trabalhar um comércio que seja justo, para respeitar minorias, países pobres, respeitar as desigualdades? Será que a gente vai ter que tratar sempre tudo como uma questão bélica no mundo? Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta traz mais uma da pauta positiva aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
No fim do último mês de setembro, o Facebook anunciou um investimento de US$ 50 milhões para construir seu próprio metaverso, por BBC News. Construir um metaverso é hoje uma das prioridades do Facebook. A companhia tem investido pesadamente no segmento de realidade virtual. Há alguns anos, lançou seu próprio headset, batizado de Oculus, vendido hoje a um preço menor do que o cobrado pela maioria dos rivais, em algumas situações, abrindo mão, inclusive, do lucro, conforme a avaliação de alguns analistas. Também tem desenvolvido aplicativos de realidade virtual para plataformas de comunicação, os chamados social hangouts, e de trabalho, alguns com interação inclusive com o mundo real. Apesar do longo histórico de aquisição de concorrentes, o Facebook já declarou que o metaverso não será construído da noite para o dia por uma única empresa e afirmou desejar colaborar nesse sentido. Parte do investimento de US$ 50 milhões será usado, segundo a empresa, para financiar grupos sem fins lucrativos que ajudarão a construir o metaverso com responsabilidade.
Pois é, pior que não ler nenhum jornal, ali não só sempre tem notícia boa. Deixa eu dar uma olhada aqui na página Preto Sou, Preto Sou, do nosso colaborador informal aqui, o Sandro Mendes, que olha para a imprensa para procurar onde é que tem matéria sobre diversidade e inclusão. Está aqui bolsas para criar, bolsas para ajudar a entrar e ficar na universidade. Esse é o tema que ele está destacando aqui. Jovens negros recebem apoio para manter o sonho de chegar ao ensino superior e conseguir terminar uma graduação. Em 2019, a taxa da população preta e parda de 18 a 24 anos que frequentava ou havia concluído a graduação era de 18,9% ante 35,7% entre brancos. São dados do IBGE. Outra informação aqui, as inscrições para a segunda edição do processo seletivo de trainees do Magalu, exclusivo para profissionais negros, que se encerravam no domingo passado, dia 17, foram prorrogadas, então, até o próximo domingo, dia 24 de outubro, hein? Aproveita lá. E vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso papo. Hoje o papo aqui é realização, o código da realização. E realização, quando a gente fala, não diz respeito somente ao ambiente profissional, claro. A sua carreira, a ganhar dinheiro, ao negócio, a escalar. Realização é algo também que tem uma propriedade humana, espiritual. O que é que você faz com a sua vida? Por isso que o Chico Xavier aqui no meu grupo de WhatsApp exclusivo está dizendo o seguinte aqui, ó. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Tá bom, eu repito. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então tá aí. O que é que você faz de você? O que é que você faz com aquilo que você possui? O que é que você está fazendo dessa tua vida? Você vai fazer o quê? O que é que tem para hoje? Está aqui o Marco Aurélio dizendo aqui, ele que está na janelinha também, está longe do homem extinguir a ideia arcaica, caótica, pobre, destruidora de guerra à paz. Está disfarçada de investimento no que mata e que alimenta a dor. Pobre gente, pois é, falando aí das notícias, né, Marco Aurélio? Por que que a gente tem que pensar que sempre é o belicismo que coloca paz e coloca ordem nas coisas? Célia Arruda, bom dia. Marli de Souza, atenta aos acontecimentos. Isso aí, fique atenta aos acontecimentos que caem na sua cabeça, porque raio é que acontecimento cai na sua cabeça, e fica firme no seu projeto, nos seus planos aí de realização. Marco Aurélio Teixeira continua aqui. Oportunidade de se ter cada vez mais formas de realizar, né? Thelma Cunha Barbosa, beleza? Marta Lúcia, falta de habilidade e agilidade, ansiedade, desgaste aí. Estamos falando disso aqui no programa hoje. Como é que as pessoas podem evitar esse estresse, essa ansiedade, para não interferir no seu modelo de criar, de realizar? Lúcio Jorge, direto de São Bernardo do Campo, São Paulo. Amigos do canal Positividade, bom dia, amigos. Aí, aquele abraço para você. Põe o seu nome aí também, senão eu tô vendo lá a carinha do nosso amigo de óculos, simpático, sorridente, com sua barba por fazer, parece uns e outros aqui. Aí, amigos do canal Positividade, é sempre bom ver um canal Positividade, né? Antônio Carlos Pellegrino, beleza, vamos nessa então. Você sempre sorrindo, inspiração, obrigado. É isso aí, Marta Lúcia. Sempre rir, sempre rir. Vamos nessa então, olha. Vamos voltar pro nosso papo. Hoje aqui é o Código da Realização e a gente continua a conversa com o consultor, com o autor do livro O Código da Realização. Vamos de volta para o nosso Positivity Talks.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, sempre aqui uma conversa com quem tem o que dizer. De bom, estou aqui com o consultor, com o autor, com o gestor Wagner Mota, que tem o livro Código da Realização. Que código de realização é esse? A gente já falou da presença, a gente já falou da sabedoria, do cálculo. Como é que a pessoa se prepara para ser um bom realizador, hein, Wagner?
Muito bom, Daniel. Então, precisa haver planejamento, então planejamento é fundamental. A pessoa precisa hoje em dia ter uma capacidade de imaginação, muito importante, imaginação, criatividade e fazer o seu planejamento. Então, apenas 3% da população mundial tem um plano de vida, e isso chama muito a atenção. Ter um plano de vida e principalmente fazer a gestão à vista desse plano, sempre estar acompanhando ali para ver se você está chegando aonde você quer chegar. Então, esse ponto é bastante importante, Irineu.
Você faz uma relação aí de fluxo. Conta para mim o que, que é fluxo e não sei se a pronúncia é essa, é vuvei ou uvei. Conta para a gente o que, que são esses dois conceitos.
Isso é muito bacana. Então, a questão do fluxo, do flow, uma temática trazida aqui no Ocidente. Quando você está tão imerso, muito produtivo em relação a alguma atividade, você nem vê o tempo passar. Ah, então, a gente até costuma fazer a brincadeira, e quando você está conversando com uma linda mulher, uma hora parece um minuto. Passa muito rápido, você está imerso naquela atividade, e nosso trabalho é a mesma coisa. Você faz o que você gosta, você mergulha, você é produtivo, você tem alta performance, aquilo passa muito rápido. E de outro lado, se você está ali andando com os pés sobre brasas, por exemplo, um minuto vai parecer uma hora. Então a questão do flow é isso, é eu estar imerso na atividade, sou produtivo, e eu nem vejo o tempo passar. Esse é o flow, né? E o Wei aí é a questão do chinês. O chinês ele enxerga essa questão de você estar conectado e você é altamente produtivo. E muitas vezes não é a sua vontade que você deve impor. Sabe aquela história de não dar murro em ponta de faca? É você usar a sabedoria para entender qual o melhor caminho naquela circunstância. Então, numa negociação, eu preciso ter essa dança para saber fluir junto à outra parte para que seja bom para todo mundo. Então, é um pouquinho da inteligência, da sabedoria chinesa de não impor aquilo que nós queremos, mas...
O que está acontecendo aqui, eu não estou falando com uma mulher bonita, mas o tempo está passando muito rápido aqui também. Acho que é a sua cabeça brilhante que faz o tempo passar. Mas é isso aí, a gente entra numa conversa com presença, isso que você está falando das relações. Você está presente numa conversa, numa negociação, você está ali, realmente ela é produtiva, é nutritiva. O que a gente chama aqui de diálogo nutritivo é isso. Pessoa que tem o que dizer, é alguém que se conecta e acrescenta a você. E todas as relações, todas as conexões existem para acrescentar. Não é para tirar nada de ninguém, ao contrário, é para somar, para multiplicar, para compartilhar, para tudo. Você, nesse ambiente de código da realização, deve ter muitas abordagens aí de pessoas que estão querendo começar um negócio. Aquilo que chamam hoje de startup, começar alguma coisa. Tem uma ideia, tem uma solução, tem alguma coisa. Mas para fazer isso, precisa também criar um método, né? Não adianta ter só a ideia maravilhosa, sou apaixonado pela minha ideia, tudo é lindo. Mas e aí, como é que eu transformo essa ideia linda numa prática? Quais são esses pilares para a realização? Qual é o código para eu realizar uma ideia, Wagner Mota?
Bacana, Irineu. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito hoje em dia, além do curso online que nós vamos lançar agora dia 23, Transforme-se no Profissional Escolhido, que ele é voltado para empreendedores e também para quem está no mundo corporativo. Além da questão do curso online, a mentoria. Então, a mentoria é muito bacana, porque além do mentor, você tem toda a inteligência do grupo, a inteligência coletiva do grupo. E ali nós trazemos os temas específicos em cada semana, e aí o empreendedor, o empresário, aquele que quer lançar uma startup, ele consegue dar saltos. E a gente costuma falar que a gente não vai trabalhar com aqueles passos aritméticos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas sim com o exponencial, né? 2, 4, 6, 12, 24, isso de fato acontece. E a gente vai lançar agora dia 23, tem a jornada agora dia 21, 22, gratuita, 21, 22, 23, gratuita, as pessoas vão acompanhar, a gente vai entregar muito conteúdo com parceiros. E aí quem se interessar vai poder optar pelo curso online ou pela mentoria. Mentoria que vai ter três níveis, Irineu. O nível de fundador, o nível de protagonista e o nível de iniciante. Então todo mundo vai poder participar, se ajudar, e é algo muito democrático, muito integrativo.
Pois é, hoje está com grande importância as mentorias. Essa mentoria, ainda nessa fase de pandemia, vai ser feita online, tem uma limitação de grupos, e ela vai chamar código da realização mesmo, essa mentoria que você faz para profissional liberal, para empreendedor, para intraempreendedor aqui. Hoje, quando a gente fala em empreendedor, ninguém está querendo tirar você da empresa, é para que você seja um empreendedor dentro da sua organização, né? Acho que a grande dinâmica hoje da complexidade é você ser um empreendedor, ter a mentalidade empreendedora. Ter a mentalidade empreendedora é o cara que realiza bem, né? Uma ideia. Então conta um pouco mais aí, onde é que as pessoas vão acessar informações melhores até da mentoria que você vai fazer do código?
Tá. Então, a mentoria, ela se chama Outliers, né, os fora de série, seja um case. Então, todo mundo que vai participar dessa mentoria, a ideia é que se torne um caso especial de empreendedorismo, enfim, ou dentro das empresas. E o curso online é Transforme-se no Profissional Escolhido. Então, quem participar vai ser aquele que vai ser o escolhido dentro da empresa, escolhido para ser promovido, enfim, ou o empreendedor que está iniciando ou que quer dar um salto na sua empresa para ser ou escolhido ou a empresa escolhida. E as informações a gente consegue ali no Instagram, é wagnermota.oficial. Wagner com tá. W, Mota, no Instagram lá, Mota com um T só, Wagner tá. Mota, um T só, ponto oficial. Ali vocês vão ter todas as informações e tá logo aí, dia 21, 22, 23, jornada muito gratuita, bom, online. E no dia 23, a gente vai fazer o lançamento dos dois produtos, o curso online e da mentoria para quem te quiser aprofundar bastante e estar com a gente. A gente tem vários parceiros bem bacanas, viu, Irineu?
Muito. Quer dizer que, então, quem quiser participar já tem esses dois dias, que são as aulas gratuitas, e a pessoa depois ali, ela já define se, né, se o programa atende, né, os seus objetivos, e aí ela depois pode se aprofundar e fazer parte de uma dessas etapas aí. Perfeito. Um negócio é que, sim, é muito legal as pessoas, né, procurarem cada vez mais conhecimento. A gente está na era de muitas mudanças, e o conhecimento é realmente um fator decisivo para a sua vida, para sempre, né? Não importa a sua idade, se você está começando agora, se você está chegando na empresa agora, saiu da faculdade agora, nem foi para a faculdade, está entrando no mercado, ou se você está no mercado há 50 anos, tá? Todo dia você tem que ter um preparo, tem que ter uma atualização, tem que botar um F5 aí e atualizar. Mas diz uma coisa, o que mais dificulta uma pessoa para a sua realização? Você que lida com tantas pessoas, faz tantas mentorias, o que atrapalha uma pessoa que não permite que ela se realize?
Ótima pergunta, Irineu. Olha só, a gente ouve muito falar em transformação digital nesse momento. Agora, a grande questão da transformação digital não envolve tecnologia. Não envolve. A transformação digital, ela envolve uma transformação de mentalidade. Porque a gente está na nova década, né? 2021 é uma nova década e tudo mudou demais. Esses dois anos, nós saltamos uma década em dois. Então, nós precisamos fazer esse salto, trazer toda a nossa bagagem, valorizar toda a nossa bagagem, trazer para o presente, olhar para o presente, trazer do futuro o que está acontecendo lá fora, já está acontecendo lá fora e que vai chegar aqui. Inclusive, a aula 1 e a aula 2, a gente vai falar muito sobre isso. Futuro do trabalho 1 e 2, trazer o futuro para o presente, para que a gente possa chegar antes e beber água limpa. Quem chega antes, bebe água limpa, não é isso, Irineu?
É isso aí, passarinho que acorda cedo encontra lá, né, o bebedor de água com água fresquinha. Mas é isso aí, a gente, para fechar esse papo, quer dizer, a gente tem o curso aí, já tem essa oportunidade de aprofundar aí esses conhecimentos e a prática, né, um treinamento e tal. Tem o livro O Código da Realização, do Wagner Mota. E para realizar qualquer coisa, você tem que baixar aí, fazer um download firme desse sonho. Seu sonho está nas nuvens, é alguma coisa da ilusão, ou ele está aí? Então, uma vez que tem um sonho, tem que partir para quê? Para planejar isso aí. Então, é isso que você está oferecendo nessa nossa conversa curta aqui, né, Wagner? De proposta para as pessoas. Pega o sonho e vamos pegar para fazer, né?
Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Gente, olha só, é bacana começar, muito bacana começar, e muita gente tem começado algumas coisas, mas é muito importante ter persistência, ter método. Qual que é o método? Tem que ter metodologia, persistência para colher os frutos. É isso que a gente quer, colher os frutos. Então a ideia é, coloca o time em campo e diga sim a você. Aquilo que você deseja, que você sonha, dá para colocar no papel, fazer o plano bonitinho ali, seguir e ir colhendo os frutos, porque todo mundo merece.
É isso aí, quero te agradecer aqui a presença aqui, por esse papo. Vamos deixar aqui no chat aqui, o link para a pessoa que está nos acompanhando aí, checar lá as informações, participar dessa aula. Agradecer você pela sua presença, pelo seu papo aqui nessa manhã, no Feliz Dia Novo. E volte sempre aqui para dar toques aí, porque todo Todo dia a gente acorda para fazer, todo dia a gente acorda para realizar. Enquanto você estiver acordado, acordado, está realizando, certo?
Muito obrigado, Irineu, pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E parabéns pelo programa maravilhoso, programa positivo. É isso que a gente precisa, pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra pelo caminho. Grande abraço.
É isso aí, de Ciclotra. Grande abraço. Conversamos aqui no Feliz Dia Novo, no Positivity Talks, com Wagner Mota.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer de bom. Olha, eu tenho uma novidade para você aqui. Nesta quinta-feira, dia 21, eu vou participar de um congresso muito grande da FENABRAVE, que é a Federação das Concessionárias de Veículos do Brasil. É um evento, claro, dirigido às concessionárias, já tem mais de 10 mil inscritos. Mas olha, você que entrar aqui no canal Irineu Toledo, do programa de hoje ali, no YouTube, eu coloquei lá o endereço, os links todos, talvez depois o Thiago possa compartilhar aqui, não sei se dá, mas eu quero dizer o seguinte, você pode entrar lá, fazer a sua inscrição, colocar o seu CNPJ e participar nesta quinta-feira, que já vai ser o penúltimo evento da série, uma série muito grande de conhecimento chamado Foco Online 2021. E o tema que a gente vai ter nesta quinta-feira será aprendizagem ativa. Que tal aprender de forma ativa? Sabe que é isso? Então, nesta quinta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, durante o ciclo 8 do Foco Online 2021, o tema será esse: aprendizagem ativa. Só você pode mudar o seu mundo. Um cenário de muita velocidade, de mudanças, diversidade, tecnologia. Aprendizado é algo que devemos encarar de forma ativa e de forma estratégica, individualmente, no nosso negócio, na nossa empresa, com a nossa equipe. Essa é, inclusive, a segunda habilidade do ranking do relatório Futuro do Fórum Econômico Mundial. A gente fala de aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. No mesmo relatório é enfatizado que todos nós, sem exceção, precisamos aprender novas habilidades para garantir nosso espaço no mercado de trabalho. E nesse ciclo, a Rebeca Toyama, que você conhece, já esteve aqui várias vezes, do coaching integrativo, consultora, e eu vamos explicar como que a aprendizagem ativa mostra que a aquisição de conhecimento é apenas uma parte do processo de evolução das competências necessárias para o futuro, o que é preciso praticar muito até adquirirmos uma determinada habilidade, que requer muito esforço, né, individual de cada um de nós, de cada um dos profissionais. Afinal, é por meio da atitude positiva e proativa que cada um pode mudar o seu mundo. A apresentação vai ser da jornalista Milena Machado e você pode participar. Entra aqui no portal, entra aqui no canal YouTube, está aqui no chat, está ali o comentário, está lá o link. Você entra, faz a sua inscrição, vai ter que fazer a inscrição porque é um evento da FENABRAVE, que é a Federação das Concessionárias. Mas aí me autorizaram a compartilhar isso com você, então... Eu e a Rebeca, claro, eu vou estar no tema Futura Habilidade, que é esse jeito de pensar, como é que a gente lida com esse ambiente tão complexo que a gente tem hoje para a vida, para a nossa vida, para as nossas relações, para o nosso jeito de produzir, de como ter um produto de qualidade, como oferecer serviços dentro das dinâmicas, dentro das demandas que o mundo exige hoje. Enfim, isso mexe com todos os setores. Em primeiro lugar, precisamos pensar, precisamos discutir, precisamos dialogar internamente, individualmente, precisamos pesquisar e ver como é que a gente trabalha esse aprendizado contínuo, essa aprendizagem ativa. Então, Foco Online 2021, é uma honra estar num evento tão grande, já tem mais de 10 mil pessoas inscritas, mas você pode se inscrever também gratuitamente. Entra lá então, Foco Online 2021, entra lá que você vai encontrar o caminho para fazer a sua inscrição, tá bom? É isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no... A última passagem pelas notícias. Deixa eu dar uma olhadinha nesse jornal, nesse portal conservador de direita, o Antagonista, que traz como destaque: está rolando um esquema de corrupção pesado na saúde. Eles entrevistam os irmãos Miranda, que falam com exclusividade ao jornal. São os que denunciaram aquela corrupção que estava saindo lá da Covaxin, lembra? Que se deixasse passar, o governo já estava comprando, mandando dinheiro antecipado, já ia ser um prejuízo para os cofres de mais de R$1 bilhão. Essa foi uma das conquistas. Sem CPI, certamente a gente estaria pagando essa conta sem saber e achando que estava cuidando da saúde. Aí sim o governo estaria comprando vacina, apesar de negá-la durante todo o tempo. Tudo combinado. O Globo diz que Flávio Bolsonaro foi quem lançou Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, como possível substituto de André Mendonça para o Supremo, porque a novela continua. O nome teria sido sugerido pelo 01 durante conversa com Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira no Palácio do Planalto. Ainda não foi marcada lá a presença de André Mendonça. Parece que vai melar essa indicação. Estão achando uma outra saída política para isso. Bolsonaro se acha o dono da Petrobras. Roberto Castelo Branco, demitido da Petrobras por ter resistido ao assalto de Jair Bolsonaro, que queria baratear na marra os combustíveis, disse para o jornal Estadão: o governo se acha o dono da Petrobras. O presidente da República diz que ele é o dono da empresa. Bom, tem muita conversa, como disse, você precisa ler vários portais, várias visões. O Antagonista é um jornal conservador de direita. Só faltou investigar Humberto Costa, diz aqui o Antagonista também. Relatório parcial entregue à CPI da Covid. O petista Humberto Costa diz que as denúncias de irregularidades em hospitais federais do Rio de Janeiro são gravíssimas e pede investigação do Ministério Público Federal sobre transações atípicas de envolvidos em contratações de empresas sob suspeita. Só faltou investigar, é o que diz Humberto Costa. Não é que faltou investigar Humberto Costa, entendeu? Só faltou investigar, vírgula, Humberto, diz Humberto Costa. Pior que não ler nenhum jornal, ele não só lê vários jornais. Nesse ambiente confuso, de desinformação, de distorção, você não pode ficar preso só ao grupo partidário que você acompanha. Porque aí é que está o engano. Você fica só lá na turma da esquerda, você fica lá só na turma da direita, você fica lá só na turma conservadora, fica só na turma progressista, ó. Cuidado. Então leia vários, filtra opinião, porque você que não tem carteirinha de partido, e nem eu, temos que querer, temos que defender, temos que vigiar para que seja feita a coisa certa. Porque qualquer medida, qualquer erro, qualquer irresponsabilidade, além do roubo e da corrupção, sabe quem paga a conta, né? Você, eu, todo mundo. E depois eles aparecem aí de cara lavada pedindo voto pra gente. Então presta atenção no movimento, leia um, leia outro. E é isso aí, sempre alguma coisa sobra e você firma melhor a sua convicção. Roberta, manda a última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O cientista e empresário alemão Jan Kruzner investiu R$1.200.000 em um robô que dá aula de inglês. Trata-se de um software que simula uma conversa humana e dá novas tarefas e feedback para o aluno interagir. O robô usa o WhatsApp, o aplicativo preferido dos brasileiros. Eu me mudei de Nova York para cá porque apostei que o Brasil era o melhor lugar para criar essa inovação, escalar e depois exportar. Nosso robozinho foi criado em Belo Horizonte e hoje está na Alemanha. E a gente está vendo o WhatsApp como uma ferramenta global, ele diz. O robô usa algoritmos para conversar com os alunos. Ele analisa as perguntas e responde, tanto por escrito como por áudio. O robô é contratado por escolas ou empresas que disponibilizam o serviço para seus alunos ou funcionários. Os pacotes custam a partir de R$15 por mês. Em 2 anos, o robô já ensinou inglês para mais de 500 mil brasileiros. A empresa pretende dobrar esse número até o fim do ano que vem. O faturamento do negócio é de R$3 milhões por ano.
Então tá, Roberta. Então fechado. Sempre inovação, sempre tecnologia, sempre social, sempre sustentabilidade e ética. É isso tudo que a gente trata aqui com os nossos convidados. Sempre trabalho, sempre produtividade, sempre na busca de que você consiga, em nome da Revolução 5.0, fazer lucro com a sua empresa, fazer lucro com o seu negócio e o lucro com o propósito, que é aquele que combina as relações do ganha-ganha, as relações da ética, as relações do respeito à comunidade, as relações do respeito ao ambiente, ao clima. É isso aí. Vamos nessa, então. Hoje o tema aqui foi realização, uma participação do Wagner Motta, o consultor que tem o livro com este tema, O Código da Realização. E para fechar aqui sobre realização, Deepak Chopra, um médico indiano que vive nos Estados Unidos, grande inspirador, que diz o seguinte: a entrega e a fé no poder de realizar qualquer coisa, até mesmo quando não se pode prever o resultado de uma ação. A entrega, diz ele, deixa eu ler direito aqui, a entrega é a fé no poder de realizar qualquer coisa. A entrega é a fé no poder de realizar qualquer coisa, até mesmo quando não se pode prever o resultado de uma ação. O que é que você vai entregar hoje? O que é que você vai fazer hoje? O que você vai realizar hoje? Não importa o tamanho da realização, realize alguma coisa. Que essa coisa que você vai realizar esteja alinhada ao seu grande projeto, ao seu propósito, à sua causa, à sua missão. E que você faça bem, faça direito e realize. Que você não desperdice esse dia, né? Não desperdice cada minuto. Que você se empenhe. Que você use os recursos intelectuais, emocionais, espirituais, as competências, as habilidades que você desenvolveu para fazer algo bom, para realizar algo bom para esse mundo que está precisando. Bom, é isso aí. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sei que você pode. E quando você faz um grande dia para a sua história, todo mundo que está perto ganha. Quero agradecer aqui o Ulisses Galuti, da Setup, desse projeto que a gente toca aqui com o seu patrocínio. Você que nos ouve, você que nos acompanha, você que baixa o podcast, você que está com a gente nas rádios. Davi Aguiar, da Rede Positiva de Rádio, transmitindo para várias emissoras com a gente. Você no seu grupo aí que compartilha. O Rubens, a Kátia Taurizano e tantas pessoas que compartilham e marcam amigos. O Tiago aqui no controle, a Roberta na apresentação e notícias. Isidro Pesquisa. Valeu aí todo mundo. E especialmente valeu você que está com a gente. Amanhã, 7:30 da manhã, tem uma pessoa muito legal aqui para conversar com você. E ela vai te mostrar o que é ter uma jornada significativa, uma jornada com sentido. Você imagina alguém que trabalha a vida toda e está aos 80 anos, mandando bala, fazendo o que deve ser feito e realizando? Então é isso aí. Diga aí, Roberto, o que é que temos?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E valeu sua presença aqui. Acesse nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Amanhã, nosso convidado é Luiz Cebola, locutor, jornalista, redator, roteirista e sound designer. Um feliz dia novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ó, eu falei que amanhã ia ter um carinha de 80 anos, o Cebola já mandou o WhatsApp aqui pro seu. Pô, Irineu, você... Não, é na quinta-feira, que a gente vai estar com o Ascar aqui, uma história fascinante. Amanhã é direto de Portugal com o meu amigo publicitário, locutor, roteirista. Enfim, amanhã o papo é internacional, o papo solto aqui. E na quinta, sim, você vai ter essa experiência de alguém que trabalha em todos os ciclos da vida com grande produtividade. Tá? Opa, já tava me atrapalhando com os dias da semana, hein, Tiago? Poxa vida. Então valeu, ó. Toca aí. Valeu você que esteve comigo aqui nessa manhã. Segura a onda aí. Vê se realiza. Tchau.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.